Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, bom dia, boa tarde, né? Meio-dia e 40 segundos. O Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 26 de setembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Nesta quinta-feira e sexta-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde, Ribeirão recebe um mutirão para atender pessoas em situação de rua. A ação, coordenada pela Justiça Federal, em parceria com instituições públicas e organizações não governamentais, terá atendimentos na área jurídica, social, de saúde e direitos humanos. O evento será na Praça da UBDS Central, Dr. João Batista Quartim, na Vila Tibério.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque é que pesquisadores da universidade criaram uma simulação ultra-realista para melhorar as habilidades dos médicos em cirurgias do crânio. O projeto proporciona aos neurocirurgiões a oportunidade de praticar, aprender e planejar cirurgias complexas de forma segura e realista. Já na home de Ribeirão, você vai ler que a febre maculosa não afeta apenas humanos, mas também os animais domésticos. Cães e gatos podem ser vítimas da doença e servirem de hospedeiro do carrapato estrela.
Acontece na USP.
Meio-dia e 2 minutos, vamos ouvir agora o que a Suzana Nazar traz pra gente.
Boa tarde, Ferraz e ouvintes da Rádio USP. O Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias na Faculdade de Medicina promove nesta sexta-feira, a partir das 9 da manhã, o Simpósio Internacional sobre Novos Mecanismos de Inflamação e Dor. O evento será no Anfiteatro Pedreira de Freitas, no prédio central da faculdade. A programação e as inscrições podem ser acessadas no portal ribeirão.usp.br. Mais informações no telefone 16-3315-9050. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras promove entre os dias 8 e 10 de novembro o 11º Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas. A programação tem palestras com pesquisadores nacionais e internacionais e minicursos sobre tópicos temáticos nas áreas de imagens médicas. As inscrições custam de R$ 30 a R$ 250 e vão até dia 13 de outubro, podendo ser feitas pela internet. Por hoje é isso, Ferraz.
Agora, 12:03.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A terça-feira terá céu claro, parcialmente nublado no estado de São Paulo, com maior concentração de nuvens no litoral paulista. Durante a tarde, tem previsão de pancadas de chuvas em áreas isoladas do estado, inclusive para Ribeirão Preto e região. As temperaturas seguem elevadas, mas terão um declínio gradativo no decorrer da semana e os índices de umidade do ar estarão baixos durante a tarde de hoje. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 23,4 graus, às 4 horas e 40 minutos da madrugada. A temperatura máxima ficará em 38 graus, com percentual mínimo de umidade do ar entre 20 a 30%. Nas demais cidades da região, as temperaturas máximas previstas são 37 graus Celsius em Franca, 38 graus em Monte Azul Paulista, 39 em São Joaquim da Barra e 40 graus em Barretos. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 23 graus em São Joaquim da Barra, 24 graus para Ribeirão Preto, Monte Azul Paulista e Franca e 25 graus para Barretos. Eu sou Guilherme Almeida dos Santos, estagiário de meteorologia do IPMET da Unesp de Bauru para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Supremo Tribunal Federal derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O professor de Antropologia do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, Pedro Lolli, analisa os impactos da decisão. A reportagem é de Alessandra Cuba.
Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal barrou a aplicação do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Pela tese, derrubada pelo STF, só poderiam ser demarcadas terras que já estivessem ocupadas por indígenas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Como explica o professor de Antropologia do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, Pedro Lolli.
Pela decisão, fica claro que há uma inconstitucionalidade no fundamento da tese a favor do marco temporal, mas ainda há algumas arestas a serem aparadas que diz respeito à questão da indenização daqueles que habitam terra ou o entorno de terras que podem se transformar em terras indígenas. Isso ainda vai dar um pano para manga. Há aí uma preocupação do movimento indígena em relação a esse quesito, mas teremos que aguardar.
As indenizações a proprietários de terra que ocuparam de boa fé as áreas indígenas devem ser analisadas na próxima quarta-feira, dia 27 de setembro, pelo Supremo Tribunal Federal. O pesquisador explica que a decisão do STF fortalece o movimento indígena, mas ainda há um impasse com o Congresso Nacional.
Há aí um fortalecimento para o movimento indígena, mas não há uma garantia ainda, porque está tramitando no Senado agora, nesse momento, um projeto de lei que estabelece aí também uma tese a favor do marco temporal. O ponto é que a tensão entre judiciário e legislativo vai se colocar agora. Já havia uma pressão clara do Congresso, sobretudo os representantes da bancada ruralista, em relação à votação do STF, tanto que eles aceleraram esse projeto de lei para também sinalizar para o STF a direção a qual o Congresso e o Senado estão se dirigindo agora. Bom, a favor, então, do marco temporal. Ainda acredita-se que, mesmo que no Senado seja aprovado, haverá, então, vamos dizer assim, um desdobramento jurídico na medida em que, provavelmente, alguém entrará com uma ação no Superior Tribunal pedindo inconstitucionalidade. E aí veremos também o julgamento da STF, mas, diante desta decisão, tudo indica que o STF vai declarar inconstitucionalidade. Pelo menos da forma como está apresentado o PL hoje, certamente o Superior Tribunal de Justiça vai declarar inconstitucionalidade dessa PL.
O pesquisador ressalta que o Congresso pode ainda fazer uma emenda constitucional para colocar o marco temporal em prática.
Mas para isso precisa de uma maioria mais ampla, né, na votação dentro do Congresso e do Senado, que talvez não seja possível alcançar, mas precisamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. O importante é que há uma decisão jurídica sólida e que garante aí pelo menos um respiro para os povos indígenas e garante também que os processos de demarcação voltem a acontecer como estão acontecendo agora, foram retomados depois de tanto tempo.
Você ouviu o professor de Antropologia do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, Pedro Lolli. Ele analisou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 9-2, barrou a aplicação do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Preocupações ambientais começam a trazer tensão internacional nas relações comerciais entre países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. O assunto foi tema de um fórum na Organização Mundial do Comércio, que teve um especialista da USP em Ribeirão Preto como o único representante brasileiro no debate. Os detalhes na reportagem que nós vamos ouvir agora. Medidas e políticas comerciais relacionadas às mudanças climáticas, como políticas industriais verdes, iniciativas de descarbonização das cadeias de suprimentos e medidas que promovem a disseminação de bens e tecnologias ambientais, começam a ser adotadas por vários países. O problema é que essas medidas comerciais estão gerando tensões internacionais, pois há preocupações de que elas possam fragmentar o comércio internacional e prejudicar a cooperação global em relação às mudanças climáticas. É o que revela o relatório Princípios de Direito Internacional Relevantes para Consideração na Elaboração e Implementação de Medidas e Políticas Climáticas Relacionadas ao Comércio. Relatório produzido por um grupo de especialistas em Direito Internacional que participaram do Fórum sobre Comércio, Meio Ambiente e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovido pela Organização Mundial do Comércio. Um dos integrantes é o professor Humberto Celli, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, o único brasileiro da equipe de especialistas. Segundo o professor, a ideia do fórum é promover um sistema de comércio global que aborde eficazmente as crises ambientais globais e promova os objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, buscar solução aliando o direito internacional aos tratados comerciais.
Sempre foi muito difícil os países chegarem a um acordo para firmar um tratado, ainda mais sobre um tratado, tratados de meio ambiente, e um tratado que pudesse efetivamente criar obrigações para os estados. A ideia foi justamente buscar alguns princípios importantes tanto para o direito ambiental internacional, para efetivamente lidar com a questão da mudança climática e que também fossem importantes para o comércio internacional. Então, nós tivemos muitas discussões para chegar à conclusão sobre quais seriam esses princípios, né? Mas justamente a ideia de trabalhar com princípios, porque isso é algo mais factível, né? Você simplesmente é uma orientação para os países na adoção das necessárias medidas e políticas climáticas que vão ter um efeito sobre o comércio internacional.
Ele dá como exemplo desses princípios o da soberania dos países.
Um princípio básico do direito internacional, válido tanto para o comércio internacional como para o meio ambiente, é o princípio da soberania, né? Então, o princípio da soberania é importante porque cada país deve e pode adotar as suas medidas, né, para proteger o clima, né? Inclusive, o outro princípio é o princípio da prevenção, e essas medidas não podem interferir em terceiros países, né? E se interferirem, como se resolve esse problema criado entre os países. Então foi, de certa maneira, preciso sistematizar esses princípios. E aí o documento, o relatório, parece ter uma importância, parece ter esse o sentido, né? O seu grande objetivo.
O que se busca com o relatório é apontar soluções para problemas que já ocorrem, principalmente no comércio, entre países desenvolvidos e os menos desenvolvidos.
Há países desenvolvidos que já adotaram e outros que estão pensando em adotar o que se chama de mecanismo de ajustamento de carbono na fronteira. Significa, eu tenho certos padrões, que nós chamamos de standards, né, que um produto deve conter, ou seja, ele deve ser menos poluente, ele deve ter utilizado energia renovável, etc. E se o produto importado não contiver isso, ele vai pagar um ajuste na fronteira, que não é uma tarifa, não se sabe exatamente como isso vai ser calculado, né. Então, isso tem o potencial de violar alguns desses princípios que nós discutimos no relatório, como o princípio da responsabilidade comum e diferenciada, como o princípio da não discriminação, não é? Dentre outros que eu poderia citar. E são casos concretos que nós temos observado que tem acontecido e que são exatamente o símbolo dessas tensões que tem surgidos entre os países.
Nós ouvimos o professor Humberto Celli, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Ele falou do relatório Princípios de Direito Internacional Relevantes para Consideração na Elaboração e Implementação de Medidas e Políticas Climáticas Relacionadas ao Comércio, que ajudou a elaborar no Fórum sobre Comércio, Meio Ambiente e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como único representante brasileiro. Ferraz Júnior, Rádio USP. Agora, 12:15, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Produção e participação, Suzana Nazar. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com o maestro Rubens Russomano Ricciardi para falar sobre a apresentação da USP Filarmônica em comemoração aos 70 anos da Faculdade de Enfermagem, melhor, da Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão Preto, da USP. É daqui a pouco, ao 12:30, com Gabriel Caledi e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP. USP FM.